Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do terceiro trimestre de 2016. Está presente hoje conosco o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por suas participações em nossa teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre. Dando início à nossa apresentação, no slide número 3, é importante destacar aqui os aspectos macroeconômicos que contribuíram, de alguma forma, com os resultados operacionais e financeiros do terceiro trimestre da companhia. Com isso, tivemos um desempenho muito aquém do que a média histórica para esse mesmo período, inclusive com volumes de vendas, mineração e telhas de concreto, abaixo do volume de vendas apresentado no segundo trimestre. Historicamente, é o trimestre de menores demandas para a companhia. Então, essa retração econômica e, consequentemente, o aumento do desemprego, menor distribuição de renda, e dificuldades na obtenção de crédito, tem afetado principalmente o segmento de materiais de construção. Além de impor um grande desafio às empresas desse segmento. E no caso da Eternit, esse desafio ele é maior ainda, porque a desvalorização do dólar frente ao real, principalmente nesse terceiro trimestre, trouxe impactos significativos no resultado da exportação do Crisotila, além da forte concorrência no mercado externo por conta dos mineradores da Rússia e Cazaquistão. Outro fator importante que eu gostaria de ressaltar é que nesse período de baixa demanda, os clientes, os nossos clientes, que são os lojistas, eles têm optado por trabalhar de uma forma mais justa no aspecto capital de giro, além de demandarem, principalmente, produtos da linha econômica e ou popular. Em momentos de incerteza, em momentos de baixa demanda, de crise como esse a qual estamos vivenciando, são produtos que têm um maior giro na ponta. Em compensação, os produtos de maior valor agregado, aqueles que contribuem com uma margem melhor, eles têm ficado parado em nossos estoques, fazendo com que o nosso desafio em administrar o capital de giro seja maior ainda. A inflação real, que tem pressionado muito as margens operacionais de todos os segmentos da companhia, no, em alguns segmentos não foi possível fazer o repasse integral dessa inflação ao preço do produto. No caso da mineração, por exemplo, o repasse ele foi parcial, e nas atividades de manufatura não houve esse repasse. Mesmo implementando diversas ações de redução de custo, esse delta custo oriundo desta inflação não foi neutralizado integralmente. Assim, as nossas margens operacionais apresentaram as retrações que são demonstradas no slide 3 e veremos um pouco mais adiante também, assim como a retração dos volumes que são apresentados neste primeiro slide. Um outro ponto também que impactou o nosso EBITDA e, consequentemente, o bottom line foram o custo da ociosidade em função de um ajuste de oferta perante a demanda do mercado e, consequentemente, custo com indenizações para os ajustes que foram realizados dessa estrutura para que possamos entrar os próximos meses com uma estrutura mais ajustada frente à demanda de mercado. Então, esses são os principais pontos, os principais destaques de uma forma macro, que nortearam o resultado operacional e financeiro do terceiro trimestre de 2016. Dando sequência à nossa apresentação, no slide número 5, as vendas do mineral crisotila atingiram 44,3 mil toneladas, uma retração de 23% quando comparado ao terceiro trimestre de 2015. Olhando para a distribuição entre mercados, o volume vendido no mercado interno apresentou redução de 31%. Essa redução é função dos reflexos do setor de materiais de construção e de uma menor participação da fibra de crisotila no processo produtivo de fibrocimento. Já no mercado externo, a retração foi de 11% devido a uma agressiva política de preços praticados pelos demais mineradores mundiais, além da competitividade de telhas metálicas em importantes mercados do continente asiático. Esses também são os reflexos apresentados aqui no período acumulado de 9 meses, onde nós vendemos 144 mil toneladas neste período. No slide 6, de vendas de fibrocimento, o volume vendido no terceiro trimestre foi de 199,6%, uma retração de 1,3% quando comparado ao terceiro trimestre de 2015, que foi afetado principalmente no aumento de desemprego, menor distribuição de renda e dificuldades na obtenção de crédito, que afetou o mercado varejista de materiais de construção, além desses clientes, como eu disse há pouco, trabalharem com um estoque mínimo em suas lojas. Então, a ponta também tem reduzido bastante os seus níveis de estoque. No slide número 7, vendas de telhas de concreto, no terceiro trimestre de 2016, as vendas totalizaram 6,4 milhões de peças, uma retração de 26,1% frente ao mesmo período em comparação do ano anterior. E aqui são decorrentes de postergação das obras pelos consumidores, principalmente os de média e alta renda. E no acumulado também apresenta retração de 12%, principalmente em função desse aspecto comentado. No slide número 9, receita líquida consolidada, nós temos no terceiro trimestre uma receita total de 204 milhões. Essa receita, quando comparada com o mesmo período do ano anterior, apresentou uma retração de 16,6%. São basicamente em função de menores volumes de vendas, principalmente mineração e telhas de concreto, além de uma comercialização de um mix mais popular. Com isso, fez com que nós não tivéssemos um desempenho um pouco melhor. Aqui, olhando a divisão entre mercados, no mercado externo, a receita líquida apresentou uma redução de 35,5%, atingindo 31,4 milhões, que aqui basicamente o principal fator, além do menor volume de venda, foi a redução do preço em dólar para fazer frente à forte concorrência da exportação. E um outro fator que contribuiu significativamente nesse trimestre foi a depreciação de 8,3% do dólar frente ao real, isso na comparação entre o PETAX médio do período. Então, esses dois, três aspectos da exportação contribuíram de forma significativa nos resultados da companhia no terceiro trimestre. Olhando os 9 meses acumulados, uma retração de 13%. Os dois mercados, tanto interno quanto externo, apresentam reduções, o interno de 8,9% e redução de 30%. No slide seguinte, composição dos custos, essa é uma estrutura que permanece praticamente inalterada quando comparada com trimestres anteriores. Aqui, como eu mencionei no início da apresentação, tivemos uma pressão da inflação em cima da mão de obra, no aumento do custo da energia elétrica, principalmente no ano anterior, que carregou a base para este ano, além de uma menor utilização de capacidade para esses segmentos. Em contrapartida, nós implementamos diversas ações para neutralizar mesmo que parcialmente esses efeitos, como, por exemplo, melhores negociações com fornecedores de matérias-primas, o ingresso de novos fornecedores para aumentar aí a barganha de negociação, além da ida para o mercado livre da energia elétrica, a qual trará uma economia significativa a nível de custo. Mas esses efeitos, eles aparecerão na margem de forma gradativa, pois essa migração está ocorrendo. Alguns desses itens já estão implantados e outros estão para acontecer. No slide 11, no EBITDA ajustado, nós temos no terceiro trimestre de 2016, um EBITDA ajustado de 16,4 milhões, uma queda de 67,4% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Essa retração ela está ligada, associada aos menores volumes de vendas, comentado há pouco, da comercialização de um mix com menor valor agregado. Então, nesses períodos, vivenciamos foi a venda de um produto popular cujo custo de produção ele é praticamente igual a um produto de um maior valor agregado e esses produtos na realidade eles servem mais para diluição de custo. Então com isso tivemos uma pressão de margem por conta dessa comercialização de um mix com menor valor agregado. Além disso, a baixa utilização das capacidades e a redução das margens por conta da pressão de custos comentada há pouco, além do não repasse integral desse delta custo ao preço do produto. Quer dizer, apesar disso, os esforços que a companhia tem colocado em reduzir as despesas operacionais, principalmente a despesa administrativa, que no comparativo entre os trimestres, a redução foi de 19%, serviram para neutralizar, mesmo que parcialmente, essa redução de 67% no EBITDA. É importante ressaltar que essas ações que eu comentei, elas já estão surtindo efeito. Se nós, apesar de não aparecer aqui no slide número 11, mas se nós olharmos o EBITDA apresentado na companhia no segundo trimestre de 2016, quer dizer, no trimestre anterior, Esse foi um EBITDA de 10,6 milhões, contra um EBITDA de 16,4 milhões. Então, aqui já enxergamos resultado, apesar de todo momento desfavorável, mas já enxergamos uma melhoria em termos do ponto de vista de geração de caixa operacional. No próximo slide número 12, a reconciliação do EBITDA frente ao bottom line. Esse slide ele é interessante que ele me permite que eu possa fazer uma explicação sobre duas rúbricas importantes na composição do resultado da companhia. A primeira é o resultado da equivalência patrimonial, que é oriundo da participação acionária da Eternit na fábrica de louças sanitárias. Então, no terceiro trimestre, esse resultado ainda foi negativo, de 6,9 milhões, mas contra um resultado de 9,9 do tri anterior, do mesmo período do ano anterior. Quer dizer, aqui já temos uma melhoria de 30% nesse comparativo e no acumulado do ano uma melhoria de 14%. Quer dizer, apesar de ser ainda negativo, essa melhoria no resultado ela retrata o progresso industrial do site, uma contínua melhoria nos indicadores de produtividade com a disponibilidade de um mix adequado para a venda. Porém, assim como acontece no segmento de cobertura, esse segmento também ele é afetado, pois nesse momento há uma comercialização maior de um portfólio econômico. E por essa mudança do mix comercial, desse mix que é comercializado, também traz uma margem agregada, menor para esse negócio. E a segunda rúbrica, importante aqui é o resultado financeiro líquido, onde também tivemos uma retração, uma melhoria, né, de 63% no comparativo entre os trimestres. Veja que no terceiro trimestre de 2015 o resultado apresentado foi de 15,6 milhões, um resultado negativo. E nesse trimestre de 2016 o resultado também foi negativo, mas de 5,7. E no acumulado há uma melhoria de 17% na comparação entre os períodos. Essa redução ela está ligada diretamente a menores despesas com juros sobre a dívida da companhia. No slide da dívida nós vamos abordar um pouco, mas houve uma diminuição do nível do endividamento e de menores despesas com variação cambial decorrente do hedge natural, não expondo a companhia a passivos e ou ativos em moeda estrangeira. Na sequência, no slide 13, aqui nós temos no terceiro trimestre um prejuízo líquido de 7,4 milhões e no acumulado de 8,1. Então, esse resultado ele decorre basicamente nos aspectos que eu comentei há pouco, apesar na melhoria desses dois principais componentes, que são o resultado negativo da equivalência e do resultado líquido financeiro. Na mesma linha do EBITDA, se nós olharmos o resultado apresentado no segundo trimestre de 2016, ele foi negativo em 9 milhões. Então, aqui também retrata um pouco as ações em curso que a companhia tem implementado, visando ter o menor impacto possível no bottom line. No próximo slide número 14, sobre endividamento, a companhia encerrou o mês de setembro, o terceiro trimestre, com uma dívida líquida de 118 milhões. Nesse período, a dívida bruta da companhia e das suas controladas somavam 127 milhões, entre curto e longo prazo, que são basicamente em função dos títulos de CCB, de NCE e CCB para capital de giro, e algumas linhas para financiamento e aquisição de máquinas e equipamentos. Apesar dos resultados apresentados, a companhia e é importante ressaltar, que nós temos atuado fortemente na geração do fluxo de caixa livre para a redução da dívida. Então, vejam que no quadro apresentado aqui no slide 14, se nós olharmos 30 de setembro de 2015, onde nós tínhamos uma dívida líquida de 160 milhões, ela foi reduzida para 145 milhões em 31 de 12 de 2015. Então, aqui nós estamos falando de basicamente 10%. E quando nós comparamos com o trimestre findo agora, em 30 de setembro de 2016, essa redução apresenta uma redução de 25%, 26%, fazendo com que nós, a companhia, encerrasse esse período com uma dívida líquida de 118 milhões. Então, esses são os reflexos e da forte atuação da companhia na redução da sua dívida total. Então, se nós olharmos esse intervalo de um ano, comparando entre os trimestres, a redução da dívida líquida fica na ordem dos 26%. Um outro ponto importante a ressaltar neste slide é que toda a dívida em moeda estrangeira ela está protegida com os recebíveis da exportação, que é o hedge natural que eu comentei. No slide 15, CAPEX, aqui nós temos investido estritamente o necessário à manutenção do parque fabril, então por isso da redução no acumulado dos 9 meses de 2015 para 2016, de 28 para 12 milhões. Dando sequência à nossa apresentação, no slide número 17, aqui nós abordamos a estrutura acionária. Essa é uma estrutura acionária que permanece praticamente inalterada quando comparamos a trimestres anteriores. Quer dizer, há uma forte concentração de investidores de pessoa física com um free float de 85%, 85,8%. No quadro à direita, aqui nós temos os principais acionistas com participação acima de 5%, assim como abaixo a composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. No próximo slide, slide número 18, política de remuneração. Então vejam que no ano de 2016, face ao resultado apresentado, que é negativo de 8 milhões, não houve distribuição de proventos justamente por não ter uma base legal para tal, mas é importante ressaltar que a política de dividendos da companhia, conforme prevê o seu estatuto social, ela permanece inalterada. Portanto, as novas distribuições, elas somente ocorrerão a partir da obtenção de resultados positivos. No slide número 20, aqui nós temos os reconhecimentos no período. Então, isso demonstra a força da marca com a conquista aqui do prêmio Anamaco 2016. E a Eternit Sama foi classificada entre as melhores empresas para se trabalhar. Então, esses são os reconhecimentos que o grupo conquistou no terceiro trimestre do ano de 2016. E no próximo slide estão aqui os nossos contatos da área de RI para eventuais esclarecimentos para os senhores. Então agora permaneço à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem da webcasting, do senhor José Roberto. Quando a empresa irá colocar no mercado telhas com fibras artificiais, tendo em vista a proibição do fibrocimento em vários estados?
Sr. José Roberto, obrigado pela sua pergunta e participação em nossa teleconferência. O fibrocimento, ele é um produto que ele pode ser fabricado com algumas possibilidades no aspecto matéria-prima. Então, o que há, e a discussão, o que há no país, e a discussão se tem no âmbito jurídico, é com relação à utilização de uma dessas matérias-primas. Tá? Então, o fibrocimento é um produto que continuará existindo. Agora, a sua matéria-prima, que ela pode ser alterada. Então, nessa linha, o fibrocimento ele pode ser fabricado com o mineral crisotila, que é esse a discussão em alguns territórios estaduais, ou com fibras alternativas. É importante ressaltar que, como há no Brasil alguns estados com leis restringindo o uso do crisotila, quer seja a sua aplicabilidade e cujas leis estão sendo questionadas na Suprema Corte, há a demanda por parte da população, principalmente nesses estados, demandando o produto com fibra alternativa. E esse produto a companhia fabrica e disponibiliza para esses mercados. Então, por exemplo, o estado de São Paulo é um estado onde há lei com restrição ao crisotil e a companhia abastece esse estado com o produto alternativo.
Nossa próxima pergunta, também vinda do senhor José Roberto pela webcasting, qual é a perspectiva da empresa em sair do prejuízo?
Sr. José Roberto, isso daí é um conjunto de fatores. A companhia tem tomado e está tomando todas as medidas cabíveis no âmbito de ajuste de capacidade, no âmbito de estrutura administrativa, comercial, para que possamos reverter esse quadro. Agora, isso está ligado diretamente ao momento econômico. Quer dizer, se nós temos um período de retração, onde mês a mês o próprio setor de materiais de construção apresenta indicadores em queda próxima a dois dígitos, quer dizer, a própria previsão de encerramento do ano do setor de materiais de construção é com uma retração de 10%. Então, por mais que possamos, a partir do ano que vem, o setor apresentar uma leve melhoria, isso vai ser a retomada desse crescimento será de uma forma gradativa. Agora, além dos esforços que a companhia tem feito em ajustar a sua estrutura, ela procurará repassar ao preço esses deltas custos em função de inflação para que possamos melhorar as margens e, consequentemente, sair do prejuízo.
A próxima pergunta vinda da webcasting, também do senhor José Roberto, é: quando a fábrica de Manaus irá produzir telhas de polietileno em larga escala?
Senhor José Roberto, a fábrica de Manaus ela foi construída com a ótica de REG. Então, o nosso negócio é fazer com que a utilização desse empreendimento ele ocorra da menor forma possível. Por quê? Como nós temos a mineração, nós defendemos essa atividade e temos como melhor margem a margem integrada da mineração. Então, a partir do momento que você coloca um produto que visa a sua substituição, você naturalmente traz as margens da companhia num patamar mais abaixo. Então, a elevação da capacidade desse empreendimento, ele se dará mediante a necessidade, a demanda dos consumidores por parte desse produto. E, consequentemente, visando ter o menor impacto possível, esse produto terá um preço diferenciado para recompor essa diferença de margem.
Nossa próxima pergunta, também vinda da webcasting, é do senhor Carlos Henrique Castro. Qual a expectativa da administração com relação ao mercado onde a Eternit atua para 2017?
Senhor Carlos Henrique, obrigado pela pergunta e participação em nossa teleconferência. O 2017, nós estamos trabalhando na confecção dos objetivos para o próximo ano, mas o que nós podemos e estamos vivenciando e enxergando é que com todas as tentativas por parte do governo federal em criar estímulos para obtenção e financiamento de materiais de construção para reforma e ampliação das casas da população, principalmente as de baixa renda, é que trará uma expectativa de uma recuperação lenta, mas gradual. Então, se mantiver essas mesmas condições de mercado atuais, a expectativa é que não ter, em termos de volume, é que não teremos grandes volumes adicionais do que os apresentados durante o ano de 2016.
Nossa próxima pergunta, também vinda da webcasting, é do senhor José Roberto. Ele gostaria de saber seu pronunciamento sobre as demandas judiciais que a companhia vem enfrentando.
José Roberto, obrigado pela participação e pergunta. Com relação a esse tema, nós temos aqui como consultores jurídicos os melhores advogados que há disponível no mercado. E na minha fala aqui na apresentação, eu não abordei o tema porque não há nenhuma novidade apresentada aqui nesse período. Então, todos os processos, todas as ações em curso, elas permanecem como estavam desde as últimas teleconferências. Então, não há nenhum avanço nesse sentido.
Nossa próxima pergunta, também da webcasting, do senhor José Roberto, é: a companhia continua comprando suas próprias ações para permanecer em tesouraria e o Quantum até hoje?
Senhor José Roberto, obrigado pela pergunta. Apesar da companhia ter aberto um programa de recompra de ações, a companhia não tem executado a compra de ações para permanência em tesouraria por conta de preservação de caixa. Então, como eu disse, nós estamos trabalhando fortemente na geração do fluxo de caixa livre para a redução do nosso endividamento. Então, não faz sentido a aquisição de ações em tesouraria para futuro cancelamento.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Cono, da webcasting. Prezados senhores, nos informativos recentes houve uma série de alterações no conselho da companhia. Seria possível comentar essas alterações e seu possível impacto para a empresa? Obrigado.
Obrigado pela pergunta e participação em nossa teleconferência. Basicamente, são duas alterações. Uma alteração ela ocorreu no Conselho de Administração, onde o senhor Luiz Terepin apresentou a sua renúncia ao cargo de presidente e a membro do Conselho da Eternit, Então, essa foi uma decisão pessoal de fórum íntimo do senhor Luiz Terepin. E a outra decisão, a outra alteração que ocorreu foi no conselho consultivo. Então, como nós temos instalado o conselho de administração por força estatutária, o conselho fiscal, que é um órgão não permanente, mas por solicitação dos principais acionistas da companhia, e pelo fato do conselho consultivo ser um órgão não deliberativo, e sem remuneração e sem ônus para a companhia, permanecer ativo uma estrutura apenas para dizer que tem uma estrutura de conselho consultivo composto por alguns membros que, na maioria desses membros, fazem parte do conselho de administração, eles acharam por bem, então, renunciar aos seus respectivos cargos e deixá-los esses cargos vagos até a próxima assembleia. Então, essa foi uma razão da alteração por ser um órgão não deliberativo.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Henrique Castro. Qual a expectativa da empresa com relação à redução do endividamento em 2017?
Senhor Carlos, obrigado pela pergunta e participação. A companhia, ela tem como política não trabalhar com projeções e guidance. Então, face a esta política, a gente fica um pouco restrito a responder essa sua pergunta de uma forma mais direta, de uma forma mais incisiva. Mas a companhia ela tem trabalhado na geração do fluxo de caixa para permanecer com uma dívida frente aos atuais resultados de uma forma mais confortável. E assim, a partir do momento que voltar a apresentar resultados positivos, poder voltar a pagar os dividendos aos nossos acionistas.
Nossa próxima pergunta, vinda do senhor Ricardo Cono, é: prezados senhores, recentemente o atual governo federal lançou um plano de doação para cadastros aprovados para reformas em suas residências. Há algum estudo da companhia para possível impacto positivo desse projeto de doação para a companhia?
Ricardo, obrigado pela pergunta e participação. Sem dúvida, essas ações ela trazem impactos diretos e de forma positiva para os negócios da companhia. O fibrocimento ele é um produto que visa atender em sua boa parte a população de baixa renda. Então, aquela população que necessita reformar ou aquela população que ainda não tem a sua moradia de uma forma digna, essas ações proporcionam a essa população o direito de adquirir a sua primeira moradia por intermédio desses estímulos do governo federal. Assim, sempre que houver distribuição de renda e geração de emprego, principalmente para essa população mais carente que utiliza em larga escala o fibrocimento, trarão e apresentarão resultados positivos para os negócios da companhia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor William Marcel. Gostei da política de redução da dívida, mas gostaria de saber se a fonte dessa dívida é recorrente, ou seja, a empresa está emprestando mais ou tem um valor e estamos abatendo.
Obrigado pela pergunta e participação da nossa tele. Pelo contrário, se nós olharmos o perfil da dívida, ela tem um perfil bom, E no momento nós não estamos fazendo captação, ou seja, trazendo dinheiro novo para a companhia. Parte dessa dívida ela é utilizada para capital de giro, principalmente da exportação da SAMA, onde o prazo médio de recebimento é de 90 a 120 dias. Então, como você tem um prazo largo de recebimento, se faz necessário sempre a renovação, a manutenção dessa linha para fazer frente a esse capital de giro. Mas dinheiro novo, nós não estamos trazendo, e se vier a trazer dinheiro novo que aumente o endividamento da companhia, ele será mediante um novo projeto, algo que justifique tal ação. Então, o que nós temos feito na linha da redução é, a partir do momento da geração de fluxo de caixa livre, ir honrando alguns compromissos, além do próprio impacto do câmbio, que trouxe uma contribuição favorável também para essa redução.
Nossa próxima pergunta também do Sr. William Marcel é: sobre o programa de recompensa de ações que termina no começo de 2017, há possibilidade de outros programas como esse ainda em 2017?
Obrigado pela pergunta. Sem dúvidas. Nós sabemos que se nós analisarmos a atividade econômica brasileira, sempre o setor, o segmento de construção civil é o principal segmento que acaba alavancando a atividade econômica como um todo. Então, todo investimento, todo incentivo dentro desse segmento, ele visa a sua melhoria, o que trará reflexos para a atividade econômica e, consequentemente, para os negócios da companhia. Então, tem algumas medidas que estão em curso, como, por exemplo, a redução dos juros de financiamento que foi proposto perante a Caixa Econômica Federal, que isso vai muito em linha com a redução da taxa de juros Selic. Então, essas são algumas ações que foram propostas pelos agentes de governo que ainda não foram aprovadas, mas, sem dúvidas, no momento em que forem aprovadas, resultará em melhores condições e de forma sustentável para essa recuperação econômica.
Nossa próxima pergunta, vinda do Sr. Renato Stoeckli, é: houve algum movimento significativo de redução do quadro de funcionários?
Obrigado pela pergunta e participação. Sim, houve. Quando eu disse que nós tivemos que ajustar a estrutura, trabalhar com uma capacidade de produtiva mais justa, mais próximo do que a demanda do mercado, em outras palavras, é isso que eu quis dizer, que houve sim um ajuste, uma redução de quadros. Se nós olharmos no período aí de um ano, houve uma redução expressiva, e eu posso dizer que nós hoje estamos com um quadro de colaboradores nos patamares em que nós estávamos em 2012, só para vocês terem uma ideia. Então, houve sim uma redução, e ela, infelizmente, ela foi necessária para, de alguma forma, tentar recompor um pouco as margens.
Nossa próxima pergunta, vindo do Sr. Giuliano Cardi, é: saberia dizer qual foi o motivo do Sr. Luiz Barsi sair do conselho?
Juliano, obrigado pela pergunta e participação. Pelo contrário, ele não saiu do conselho. Ele é o nosso presidente do conselho de administração. Como eu disse, ele estava no conselho consultivo e também estava no conselho de administração. Então, não faz muito sentido dado que o Conselho Consultivo não é um órgão deliberativo. Então, foi por isso a razão da extinção ou da não ocupação de cargos, né, de membros para esse Conselho Consultivo. Mas no Conselho de Administração ele permanece, ele é o atual presidente do Conselho e maior acionista da companhia.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Santiago Gotchal. O item investimentos do ITR mostra os resultados das controladas, parte da Eternit, que é negativo em 6,9 milhões na Tegula e negativo em 19 milhões na CSC. Ou seja, prejuízo novamente no trimestre. O que a nova administração vai fazer sobre esses investimentos que dão prejuízo trimestre a trimestre?
Professor Thiago, obrigado pela participação e pergunta. Se nós olharmos esses dois segmentos específicos, primeiro o segmento de telhas de concreto. Esse é um segmento voltado para alta, média e alta renda. E em momentos de incertezas como esse, todas as obras por parte dessa população estão postergadas. Até porque essa população já tem a moradia. Né? E tendo a moradia, eles estão construindo a casa de veraneio, a segunda casa, a casa de campo, a casa de praia. Então, como eles não precisam dessa moradia, eles postergam a continuidade dessa construção. Então, isso resulta em atuar numa baixa utilização de capacidade. Então, essa baixa utilização de capacidade fez com que nós paralisássemos, por exemplo, uma planta, que foi a planta de São José de Rio Preto. Então, como esse é um segmento que precisa ter volume para resultar em bottom line positivo, o que nós estamos estudando é ver se a gente consegue otimizar essa estrutura fabril a nível nacional de alguma forma para que os impactos possam ser menores do que esses apresentados. No caso da Companhia Sul-Americana de Cerâmica, que é o segmento de louças, apesar de ainda ser negativo, nós já temos uma melhoria significativa. Se nós olharmos o resultado vindo por equivalência patrimonial, já apresenta uma melhoria de 30% trimestre contra trimestre, que são frutos do que eu comentei há pouco na apresentação. É uma consistência na manutenção dos índices de produtividade, quer dizer, quanto mais tempo passa em termos de média de cada operador fabricando a louça, eu consigo ter um resultado mais favorável. E o principal, o empreendimento já disponibiliza de um portfólio comercialmente adequado. O que eu quero dizer com isso? Que temos portfólios para atender construtora, no Minha Casa Minha Vida, um portfólio completo. E temos portfólio para atender a média e alta renda. Acontece que no momento que estamos passando, o que está girando é somente o segmento popular. Construtora Minha Casa Minha Vida está parado, e o médio e alta renda não está girando nas lojas, principalmente nos home centers.
A próxima pergunta vem de Jaci Júnior. A empresa possui perspectivas futuras para aquisição de outra empresa do mesmo ramo?
Jaci, obrigado pela pergunta e participação. Todo momento de crise, momentos de adversidade, principalmente esse a qual nós estamos passando e outros que já foram superados, esse é um momento de oportunidades que surgem. Né? Então, não há planos de aquisição de outras empresas, mas a companhia ela permanece à disposição para ouvir e discutir eventuais propostas, mas eu te digo que nesse momento não tem nada concreto nessa linha de aquisição de empresa.
Nossa próxima pergunta vem do senhor William Marcel. Sobre as recentes renúncias de membros do Conselho Administrativo da Eternit, esse tipo de notícia costuma assustar os acionistas. Teriam algo a declarar a respeito?
Obrigado pela pergunta, participação. Na resposta anterior de um colega, eu abordei sobre esse tema. De fato, quando você tem uma saída de um principal investidor, de um principal acionista alienando a sua participação e que isso possa resultar em mudanças na estratégia da companhia, isso de fato preocupa, mas o que ocorreu aqui não foi isso. O que ocorreu foi um enxugamento de estruturas, deixando o conselho consultivo com suas cadeiras vagas, e no conselho de administração uma alteração que não traz e não muda a estratégia da companhia.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juliano Cardi. Os processos da Eternit na Itália podem afetar os resultados aqui no Brasil?
Senhor Juliano, obrigado pela pergunta e participação. Eu acho que aí nós temos que separar essa sua pergunta em duas partes. Primeiro que Eternit da Itália e Eternit Brasil não há a relação societária. E segundo, sem dúvida, quem pressiona e quem tende a lutar pelo fim da atividade do amianto acaba fazendo usufruto do que acontece, do que aconteceu lá fora e tenta, de alguma forma, correlacionar com o Brasil. Mas é importante ressaltar que os usos, as formas, tanto de Itália quanto do Brasil, foram diferentes. Então, no conceito técnico, no conceito de aplicabilidade para o produto, por exemplo, a Europa fez uso da matéria-prima na forma de jateamento para isolante térmico e acústico. Essa prática, por exemplo, o Brasil nunca fez. E do ponto de vista de manufatura, os problemas que ocorreram lá também ocorreram no início do século XIX no Brasil, mas que com os investimentos realizados, tais problemas foram sanados, foram mitigados. Então, essas são as principais razões e diferenças para essa questão. Agora, as ações que estão em curso, nós temos que crer na justiça brasileira para que possam analisar as evidências técnicas e científicas do julgamento do mérito dessa ação, para que possa prevalecer a atual prática e a atual maneira de se produzir esse produto com fibrocimento.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Henrique Castro. Considerando nossos concorrentes no mercado externo, a Rússia e o Cazaquistão, qual é a competitividade da Eternit com relação a eles?
Seu Carlos, obrigado pela pergunta, participação. A Eternit é a mineradora mais distante dos seus clientes. Ela precisa atravessar todo o Atlântico para chegar com o seu produto, no seu cliente. Como nós tivemos alguns movimentos também de efeitos de natureza econômica nesses países, pressão por desvalorização da moeda local frente ao dólar, isso trouxe uma competitividade maior para esses mineradores do que nós. Então, isso fez com que houvesse um excesso de oferta do produto e eles ofereceram esse produto, principalmente no continente asiático, com um preço muito competitivo. Então, cremos que isso é algo pontual, assim como é algo pontual o que estamos vivenciando em termos econômicos no Brasil.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Éder Alves. Parabéns pelo resultado. Num momento extremamente difícil como esse que o país está passando, e ainda vai passar, é um excelente resultado e uma mudança bem interessante no perfil de endividamento e geração de caixa.
Obrigado pela participação, mas em momentos como esse é o que nós temos que fazer, colocar em prática todas as ações necessárias para ter um melhor desempenho possível.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Santiago Gotchal. O Conselho de Administração pode eventualmente discutir a venda de alguma das subsidiárias que não estão apresentando resultado positivo?
Senhor Santiago, obrigado novamente. Esse tema de desinvestimento, quanto o tema de aquisição que foi perguntado há pouco, naturalmente são temas estratégicos e que eles podem sim ser discutidos, e devem ser sim discutidos no âmbito do Conselho. Mas no momento não temos mais informações a respeito sobre esses dois temas que foram perguntados, tanto aquisição quanto desinvestimento.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Eudes Lopes. A empresa tem enfrentado um problema com a justiça trabalhista referente ao amianto. Como a empresa tem se precavido quanto a esta questão? Qual a perspectiva jurídica da Eternit?
Senhor Eudes, obrigado pela pergunta e participação. Esse é um tema bastante recorrente, bastante em voga nas discussões aqui da companhia, tanto principalmente com os nossos consultores jurídicos. O que nós temos são as melhores evidências, os melhores consultores jurídicos nos defendendo nesses processos para que possamos ter êxito e ou, se não tiver êxito, o menor impacto possível mediante a decisão que será tomada por parte dos magistrados. Agora, falar de perspectiva com relação a temas que dependem da justiça brasileira é muito difícil para o momento. O que eu posso afirmar é que estamos fazendo todos os esforços para que não haja grandes impactos para a companhia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Juliano Cardi. Uma pergunta para descontrair. Acha que a Eternit a 1,44 é um bom momento para aumentar minha posição na empresa?
Senhor Juliano, obrigado pela pergunta e participação. Esta pergunta, infelizmente, eu não posso te responder, porque mediante os resultados apresentados e discutidos aqui em nossa teleconferência, essa é uma decisão de cunho pessoal que os investidores precisam tomar e ou baseados aí nas principais casas que fazem as coberturas de Eternit. Então, lamento, mas essa infelizmente, sou impedido de responder por questões legais e estatutárias.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Obrigado. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa teleconferência. Uma teleconferência muito participativa por parte dos senhores. Então, isso é muito interessante porque nos proporciona e dá oportunidade aos investidores e aos acionistas da companhia de interagir com a administração, tirando suas dúvidas, fazendo os seus esclarecimentos, e isso reforça a sua convicção de investimento na Eternit. Para encerrar a minha fala, foi feita uma pergunta sobre os estímulos do governo. Eu acabei não mencionando um estímulo que já está em vigor, que é um crédito adicional que foi colocado mediante o cartão Reforma, num crédito de R$ 5.000 por família, com renda máxima de até R$ 1.800 por família. Então, essas famílias que se habilitarem, tiver até essa renda, terão esse crédito adicional para que possam comprar materiais de construção para reformar e ou ampliar as suas moradias. Então, esses estímulos, mais a própria redução da taxa básica de juros, são sinais que desenham um cenário promissor do ponto de vista da retomada da atividade econômica. Mas, contudo, ela deve ocorrer de forma gradual, principalmente porque é necessário a retomada da geração de emprego, distribuição de renda, e a disponibilidade de crédito com custos mais acessíveis. Então, essas medidas, elas contribuirão de uma forma positiva para os negócios da companhia. Então, isso do lado, vamos dizer assim, macroeconômico. Do lado da companhia, que é o que está ao nosso alcance já de imediato, nós temos trabalhado com uma capacidade já ajustada, porém otimizada com as demandas do mercado, atuando forte num programa de redução de custos e despesas operacionais, preparando assim a base estrutural já para o próximo ano, além da redução do capital de giro com foco na geração de caixas, para reforçar o caixa e ir reduzindo a dívida de forma gradativa. Então, acho que esses são os principais pontos que eu tinha para abordar com os senhores. Então, novamente, eu agradeço o interesse de vocês em acompanhar a nossa teleconferência. Muito obrigado e uma excelente tarde a todos.
A teleconferência da Eternit S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.